Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Na edição desta semana, nosso convidado é o assessor de Wealth Management, Márcio Bandeira, que fala a respeito de sucessão patrimonial. De acordo com o nosso entrevistado, embora este seja um tema de suma importância no que se refere à educação financeira, de um modo geral, não temos o hábito de cuidar do longo prazo como se deve. O resultado dessa falta de atenção pode afetar até mesmo famílias que têm recursos o suficiente para viver com tranquilidade. Na entrevista a seguir, Márcio Bandeira destaca quais devem ser os pontos de atenção neste assunto.
Márcio Bandeira, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Mas neste episódio, muito obrigado pela sua participação.
E eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês.
Márcio, para a gente começar essa conversa, faz algumas semanas que, de certa forma, a comunidade que gosta de séries de TV no Brasil e fora do Brasil está um tanto órfã por conta do fim de Succession. E o fim de Succession, na verdade, o tema da série, suscita uma discussão muito importante a respeito de sucessão e como isso afeta a questão da gestão do patrimônio. Então, minha primeira pergunta é a seguinte: as pessoas estão preparadas, grosso modo, para esse momento de passagem de bastão, para essa transição? Como é que você avalia isso?
Bom, vamos lá. Primeiro, sugerir quem não viu a série veja, realmente espetacular e vale o tempo. Realmente marcou. Infelizmente, no Brasil, esse trabalho de sucessão, ele não tem a devida importância, independente da classe social da família, tá? Pessoas com uma classe social menor, não com tanto acesso a ferramentas, acha que aquilo não é para ela, e as pessoas que têm um patrimônio muito elevado acreditam, por ter esse patrimônio elevado, estão blindados no evento de uma falta, né? Então, os dois lados estão errados. Independente da questão social, o planejamento sucessório, ele é muito importante que seja feito em vida, e existem inúmeras ferramentas para serem utilizadas nesse processo. Claro que, dependendo da posição social, dependendo do patrimônio, você pode ter acesso a ferramentas mais sofisticadas, mas mesmo para quem tem um patrimônio menor, uma vida mais simples, é muito importante, às vezes até mais importante, que seja feita essa proteção patrimonial. Às vezes o patrimônio está só como fonte o patriarca ou a matriarca da família, né? E na falta dele ou dela, você tem toda uma família dependente que às vezes não tem acesso a um patrimônio porque vai para inventário, porque fica bloqueado. E isso existem ferramentas, como por exemplo o seguro de vida, que ajuda a blindar, a proteger a sua família.
Por que que as famílias, em geral, de classe socioeconômica mais baixa não estão tão atentas a esse fator de passagem de bastão ou mesmo de preparação para esse momento de falta? Isso tem a ver com um pouco do histórico da sociedade brasileira de não planejar o longo prazo, falando, claro, em termos de generalização, ou tem outro fator, Márcio?
Eu acho que são alguns fatores. Primeiro, a falta de educação financeira, que ela é crônica no nosso país. Não se tem a cultura de falar disso em família, não se tem a cultura de pensar nisso. Muitas famílias que eu tenho contato, inclusive, têm uma aversão a falar de seguro de vida. Não, quero pensar sobre isso, não faz sentido, mas faz sim sentido, isso é importante. É tão importante que nos Estados Unidos, por exemplo, o planejador financeiro, ele é obrigado a passar essa solução para as famílias, independente do patrimônio, e caso a família não queira, ela assina um termo de que o consultor, o assessor financeiro, fez a proposta e ela decidiu, por decisão unilateral, não aceitar essa solução de planejamento sucessório e planejamento patrimonial, tá? Num outro ponto, tem também algo que foi feito, principalmente nas épocas dos bancos, né, que foi a venda de seguro de vida como uma ferramenta para bater meta, né? E aí a gente tem uma divisão entre o seguro de vida, o modelo americano, onde a saúde da pessoa, ela é blindada no momento da contratação, e aí a gente tem um modelo brasileiro que deve deixar de ser utilizado ao longo do tempo, né? Que aí, de acordo com o Código Civil, se você tem alguma questão de saúde, você tem que avisar os bancos. Então, a gente teve muito problema de seguro de vida vendido pelos bancos, que na hora que a família precisava dele, não eram pagos porque já tinha uma doença ou alguma coisa que aconteceu após a contratação do seguro e a pessoa que vendeu não orientou a família que era necessário informar sobre a questão da saúde, qualquer detalhe, tive pressão alta, tive isso, tive aquilo, porque isso, de acordo com o Código Civil, isso pode mudar o custo e pode ocorrer no não pagamento por parte da instituição financeira. E aí vieram outras instituições norte-americanas para o nosso país, como Prudential, MetLife, entre outras, que trouxeram o conceito de saúde a partir do momento que você contrata. Então, congela a tua saúde. Então, quanto mais jovem e com mais saúde você tiver, melhor a tua situação para contratar um seguro. Então, tem um pouquinho da questão de educação financeira que faltou realmente isso, e também essa questão de ser um produto que ficou mal falado e mal interpretado e mal vendido, e é uma ferramenta muito importante no planejamento sucessório, no planejamento patrimonial das famílias.
Agora, Márcio, você falou em ferramentas na sua primeira resposta, e pensando nas famílias de alta renda, quais são as ferramentas disponíveis para tentar mitigar o risco desta sucessão patrimonial?
Vamos lá. A primeira, a mais básica, é o seguro de vida, mesmo para quem tem muito recurso. Por quê? Porque ele não tem imposto, você tem acesso imediato a esse patrimônio, você não vai para inventário esse dinheiro. Então, ele é a principal ferramenta independente do patrimônio, tá? E aí você tem uma fórmula de cálculo que você calcula mais ou menos ali de 12 a 22%, que é o custo do inventário hoje, para você fazer pelo menos no valor desse seguro de vida, tá? No Brasil depende um pouquinho dos estados, a gente já chega lá, mas esse seguro teria que abranger pelo menos de 12 a 22% do patrimônio que vai ser inventariado, tá? Uma outra ferramenta é a holding, muito importante, tá? E aí a gente tem tanto a holding nacional quanto as ferramentas lá fora, internacionais, tá? A terceira ferramenta muito importante também é a previdência, que aí ela também vai ser inventário para os sucessores, tá? Pode ter a questão do ITCMD, depende do estado, depende da interpretação jurídica daquele estado. E, por fim, a doação em vida. Quando isso é feito de forma prévia, com planejamento, com instrução para os filhos, para quem vai ficar e herdar esse patrimônio, menos a chance de litígio e menos o impacto financeiro de tudo que vai ocorrer na falta da pessoa.
E quais são os casos que você, evidentemente, pode compartilhar sem citar nomes, que mostram que há um êxito nessa preparação, Márcio?
Primeiro vou citar casos onde ocorreu, não teve esse cuidado, tá? Tem uma família grande que eu atendia faz muito tempo atrás, tá? Isso mais de 10 anos atrás, onde o dinheiro estava numa pessoa-chave da família. E na falta dela não tinha nenhum planejamento financeiro para que isso ocorresse. E aí, mesmo uma família com muitas posses, com muitos carros, com muitos bens, teve que pegar dinheiro emprestado para pagar ITCMD, teve que entregar carros para advogados para que o processo pudesse seguir. Então, a falta disso gera muito transtorno para a família, tá? No outro ponto, eu também já peguei casos onde ocorreu a falta e havia um processo, já havia uma conversa prévia com todos os filhos, eram cinco filhos, tá? Quem ficaria com que patrimônio? E o seguro de vida tinha sido feito como uma segurança. Já tinha sido feita uma estrutura de holding, mas o seguro de vida foi para dar aquela segurança adicional e acabou sendo bem-vinda, porque já haviam netos, e outras pessoas da família que não tinham sido colocadas ali no planejamento, na origem de todo esse estudo, né? Enfim, isso permitiu que tudo seja feito de forma tranquila, tá? Eu tive um outro caso também de uma família de classe média, tá? Onde o patrimônio era um imóvel apenas da família, tá? Só que todo o patrimônio era gerado por uma pessoa só. E aí, o patriarca, no caso, a mãe, ela não tinha estudo, ela cuidava realmente dos filhos, o trabalho dela era cuidar de perto da família, né? A falta aconteceu do dia para a noite, foi um acidente, acabou tendo um susto muito grande, mas esse patrimônio permitiu que a gente fizesse um planejamento de vida. Então, sentamos, é um dinheiro que não pode correr risco, vocês não têm mais nenhuma fonte de renda, então vamos ajustar aqui, conseguiu bolsas na escola, mas sem essa ferramenta, provavelmente a família ia ter que vender o único imóvel que tinha, enfim, e aí a gente não sabe até onde isso pode acontecer, mas acaba sendo muito comum essa situação onde ocorre a falta, não tem nenhum planejamento, não tem nenhum seguro de vida, aí fica caro e fica bastante confuso realmente essa sucessão. Porque além do impacto emocional da falta de alguém, e isso, todo esse impacto emocional normalmente demora ali de 1 a 2 anos para começar a curar a ferida, se é que dá para curar, tá? Mas o fato de não ter nenhum impacto financeiro no primeiro momento, não ter que se preocupar com os boletos chegando, o aluguel, com o valor do financiamento de carro, isso ajuda bastante no sono tranquilo, né, de quem fica por aqui.
Márcio, conta pra gente quais são as surpresas inesperadas de um plano de sucessão, porque muitas pessoas acreditam que uma vez que esse plano está estabelecido, a gente já tem a garantia de, por exemplo, sobreviver ao dia seguinte na falta de alguém tão especial, tão importante, nesse caso, em termos de recursos. Existem essas surpresas?
Enfim, você consegue blindar bastante isso. Surpresas sempre podem ter de um herdeiro que não é esperado, alguma situação que realmente está fora do escopo, e isso acontece, tá? Mas eu acho que a partir do momento que foi bem trabalhado com a questão dos advogados. Advogados, por exemplo, a tabela da OAB vai de 6% a 12% do valor do inventário. A partir do momento que isso já foi trabalhado previamente para tentar diminuir seu menor custo, cartório também é em torno de 2%, mas não permitir que a família seja refém de uma situação onde ela não tem nenhum conhecimento, próprio ITCMD por estado, você consegue fazer um planejamento. Se você realmente parar, utilizar um bom contador, utilizar um bom advogado, utilizar uma boa assessoria financeira, a chance de você ter uma surpresa negativa, ela é bem pequena.
Márcio, o fato de os recursos, boa parte deles, no caso, está muitas vezes associada a imóveis, é um risco ou é uma oportunidade?
Se bem planejado, isso daí é uma oportunidade, tá? Você pode criar uma holding em vida, integralizar esses imóveis, fugir do ITBI no pagamento desses imóveis, tá? Desde que a empresa não seja, não tenha como atividade preponderante a compra e venda de imóveis, locação e venda de negociação de imóveis, tá? Então, se você fizer, esse trabalho previamente, o impacto de imposto, ele é bem pequeno. Agora, é importante ter uma boa orientação, prévia antes de fazer toda essa movimentação, tá? Não dá para fazer sem ter realmente essa tríplice: um bom assessor financeiro, um bom advogado e um bom contador.
Márcio, assistindo a série como você assistiu, Succession, quais pontos te chamaram a atenção naquela trajetória, além do drama familiar, mas pensando especificamente nos recursos?
É que ali realmente é um outro patamar, né? Mas assim, é importante a gente entender que conflitos familiares sempre podem ocorrer. Acho que a principal lição ali é a questão dos conflitos familiares e o quanto é importante, se possível, ter tudo muito bem alinhado em vida, principalmente se for um patrimônio muito elevado. Não relegar isso e fazer eventualmente até doação em vida, que é a forma mais tranquila de ser feita essa partilha, para que não ocorra nenhuma briga familiar quando ocorrer a sucessão.
Agora, Márcio, em termos de imposto, quem está pensando em fazer esse projeto tem que ficar atento.
Bom, a gente tem uma situação muito peculiar no Brasil, onde o imposto, o ITCMD, vai de 4 a 8%, dependendo do estado, tá? E isso é uma situação que é temporária. Isso com certeza vai acabar, não é se, é quando. Então, quanto antes a família fizer esse planejamento, eventualmente fizer a doação em vida, mais fácil dela fugir desse reajuste. Só para a gente ter um exemplo, tá? No Japão, o imposto é de 55%, na Coreia do Sul, Suíça e Alemanha, a alíquota é de 50%, França 45%, Estados Unidos, Holanda e Grécia é de 40%. Então, isso, esse mundo que a gente tem de 4 a 8%, embora assuste, ah, meu patrimônio é de 10 milhões, 400 a 800 mil ficam para o governo, sim, mas isso ainda é pouco se a gente olhar lá para fora. Então, quanto antes a pessoa ou a família realmente cuidar disso e fizer o planejamento, a doação em vida, mais fácil será e menor o impacto financeiro disso no patrimônio familiar.
Tem alguma estimativa em relação a tempo que você observa para essa mudança acontecer?
A gente já vê isso daí sendo discutido nos jornais já faz pelo menos de 5 a 10 anos, né? Quando isso vai ocorrer? Então, já era para ter tido algum movimento, tá? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, não ocorreu até agora. Então, isso é o tipo de coisa que ocorre às vezes do dia para a noite. Claro que tem todo um processo jurídico, mas é o tipo de coisa que às vezes, se você não se prevenir, correr atrás dessa situação pode sair muito caro. Então, não deixe para amanhã e cuide do seu planejamento sucessório e financeiro hoje.
Márcio Bandeira, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
Eu que agradeço, Fabio.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.